hoje está conosco aqui no estúdio, contando boas histórias, né? Especialmente da educação, mas também da política, a dona Iris Maria de Lorenzi Canceler, né? Que nos falou aqui. A primeira escola do Caetano Besbate era lá no lado da igreja, escorada com várias de eucalipto para não cair. Depois, com muito trabalho e luta, construíram a escola ao lado da estação de trem, num lote emprestado da CEUSA. E, claro, depois, naquela luta toda para comprar o lote, construir o Caetano Besbate, que é hoje, né? Na época difícil, né, dona Iris? O Caetano é hoje, Jair, o que é porque você trabalhou muito também, né?
Ô, Jair, quero só esclarecer aqui que ficava do lado da CEUSA, mas quem cedeu o lote lá, nós fizemos rifa e compramos aquele lote. Compramos. Quando a CEUSA entrou em expansão, ela foi para o governador e pediu que cedesse o terreno. Sim. Aí nós, como diretores, APP, muitos pais me ajudaram lá da estação, não vou citar nome, senão eu vou esquecer de algum.
Fizeram um movimento?
Fizeram muito movimento, muita rifa, e aí compramos onde ela é hoje.
Certo.
Onde ela é hoje.
O Caetano e os alunos que passaram por lá devem muito para você, deve muito a você.
Olha,
também.
Aquilo que
23 anos como diretora?
23 anos. E um ano como responsável pela direção, né? Eu respondia pela direção porque não era ainda. Não era escola básica, não era colégio, não era nada disso, uhum, né? Então foi tudo transformações que ocorreram.
A dona Iris lembrou aqui no intervalo que teve um ano que eu também não lembro mais. Eu ensaiei a banda do Caetano, e era uma banda gigante.
É uma banda gigante. Conseguimos fazer uma banda, uma fanfarra, porque aquele lá era o meu sonho, porque a gente vinha marchando dia 7 de setembro atrás do Barão do Rio Branco.
O Caetano não tinha banda, ensaiava no ritmo
nada,
da outra escola.
Só ia no ritmo da outra escola, e a gente sofreu assim com essa situação, sabe? Passava magoava a gente. Então é aquele objetivo de tu construir uma banda, que muitos políticos me ajudaram a fazer isso aí. Meu Deus do céu, eu até nem lembro quem, não quero citar nomes, mas era prefeito, era deputados, era governadores, eu atacava todo mundo.
Você pedia mesmo, né?
Medo eu não tinha. Medo, eu ia assim firme e já dizia, ó, depois a gente retorna os votos, mas tem que me ajudar a fazer. E essa banda, eu lembro que ela foi citada na época como uma das melhores bandas que tinha. E tu treinou, o Braz Cizesc também foi treinador, eu me lembro de um ano que ele também foi treinador. Foi muito grande, uma banda assim que lembro com saudades.
Coisa boa,
lembro,
né?
Com saudades.
Na época do auge da política, você, claro, pertencia a uma sigla partidária, mas você pedia também para todos os políticos, né? Não importava
não,
o partido,
não,
né?
Para mim não tinha, ganhava, não tinha partido.
E ganhava também?
Ganhava.
Ganhava?
Ganhava. Olha, eu nunca esqueço do prefeito Adelino Betiol, depois do Adelino, o Ado Cossetari Vieira também me ajudou bastante. Tenho boas lembranças. Depois Sim. veio o Vanderlei, que aí então eu já estava mais alinhada por causa do meu sogro, né? Eu fui para o MDB, que na época foi uma oposição à ditadura, que disseram que era, mas que não foi ditadura militar coisíssima alguma. Mas veio o MDB e fiquei no MDB como vereadora, como vice-prefeita. Hoje não pertenço mais a partido.
Você foi vice de qual prefeito, só para relembrar?
O José Vânio.
Certo. Vânio e Iris.
Isso,
verdade.
Foi.
Como é que foi? Como é que era na época essa relação prefeito e vice? Porque no passado era um cenário. Hoje é diferente, né? Diferenciou um pouco.
Olha,
você assumiu também como prefeita?
Assumi como prefeita até quando o Vanderlei era prefeito, eu era presidente da Câmara, eles fizeram essa, deu aquela oportunidade,
certo,
assim. Eu era uma pessoa muito querida, eu me sentia querida pelo povo de Uruçanga, sabe? Eu sentia que o povo me apreciava, me dava valor. E eu quis retribuir com ações que podia chegar a fazer. Então, o meu destaque maior foi na educação.
Claro.
Isso,
com certeza.
Educação foi, olha, o Barão do Rio Branco, segundo grau, eu que corri atrás. A Vânia fez o processo, mas quem foi atrás lá no Conselho Estadual de Educação, fui eu. Eu entrava em tudo lá em Florianópolis. Uhum. Entrava em tudo. Eu não sei como é que eu tinha tanta coragem. Tu imagina nascer no Rio Molha, passar no Rio Maior.
Na educação, qual foi, assim... Claro, teve várias pequenas, médias e grandes conquistas, né?
Sim.
Mas, assim, na educação, qual foi a sua maior conquista? Claro, adquirir o lote, construir uma escola daquele tamanho. É uma grande conquista,
sim,
né?
Sim, grande.
Mas, ao longo da carreira, assim, teve aquele, vamos dizer assim, não um embate, mas... aquele desafio grande de conseguir, né, trazer melhorias, uma reforma,
não,
uma ampliação?
Não, as duas construções foi o maior embate. E reformas de escola foi quando eu estava na vice-prefeitura. Né? Aí, certo, a gente conseguia, uhum, mas como diretora, não. E eu acho assim que... Sei lá, eu não estou lembrada, a gente acaba esquecendo de muita coisa que fez, sabe, Jair? Uhum, uhum. Nem sei como é que eu estou lembrada de tanta coisa ainda, mas tentei fazer, me lembro assim de muitos cursos, uhum, curso de primeiro grau, curso de segundo grau, NAIS, cursos para orientar pessoal e trabalhar nas firmas que a CEUSA estava em expansão, precisava de qualificação. O Jair Meneghel, eu trazia aqueles cursos para a oficina dele, não me lembro mais os nomes, sim, mas muita gente trabalhou lá com o Jair Meneghel na época que trazia
turno, os cursos. Solda, manutenção,
tudo, mecânica. Solda, mecânica, essa parte trouxe todos os cursos que havia, veio para Uruçanga. Uhum. Foi uma coisa muito boa que eu fiz na época.
Olha, esses cursos são tão importantes. Um curso de mecânica, de manutenção, de eletricista, de uns 3 meses bem aproveitado hoje, é uma garantia de futuro.
Uma garantia de futuro.
Tem muita gente que não pode fazer uma faculdade, não tem tempo, tem que trabalhar. Enfim, não está a fim de fazer. Mas os cursos profissionalizantes são muito bons.
São bons. Eles... É aquilo que eu te disse, que as educandárias deveriam mais, quando é um segundo grau, terceiro grau, as faculdades deviam partir mais para a prática.
Você lembra do IUB, o Instituto Universal Brasileiro, aquelas revistinhas de
cursos? Ah, sim, sim.
As pessoas compravam.
Compravam,
Muitos profissionais de hoje aprenderam com aquelas revistinhas.
Com aquelas revistinhas. E aqui nós tivemos a oportunidade de trazer, né? Eu fazia parcerias com muitas entidades de Criciúma. Tem uma até que trabalha até hoje, que o sangue é lá da Próspera. Trazia muitos cursos aqui. Era qualificação para tudo que era tipo de emprego. Tudo.
A Ivanir Sartor dá os parabéns para a dona Iris. Trabalhei com ela na escola Lucas Besbate, em Santana.
A Ivanir Satorata, lembro dela, querida.
Aqui, essas entrevistas são para relembrar fatos.
Ai, Ivanir Sartor.
Deixa eu ver aqui. Que legal, olha, Bicudo, essa é a primeira turma de formandos do Caetano Besbate. Já fizemos alguns encontros.
Ah, sim.
Enviaram uma foto aqui e eu vejo aqui várias pessoas...
Várias.
Entre elas o Cambruzzi, Sargento Cambruzzi.
Isso.
Vejo aqui...
O Reginaldo, né?
A Adete Bom.
Adete Bom, professora.
Isso.
De história.
O Boca, lá da estação.
É.
O Tadeu, lá da estação também. Uma turma muito boa. Depois eu
tinha mostro... a Lilian. Tinha aquelas meninas, filha do... Ai, como é que é o nome? Meu Deus, esqueci. Era muito aluno, que não dá de lembrar tantos.
Depois eu mostro a foto para você.
O Alexandre Nicli, tinha uma porção de rapazes. Uhum. Então, a gente fazia muita amizade, muita... Ai, meu Deus, que vida boa que foi.
Bom dia, Bicudo. Boas lembranças da dona Iris. Quem escreveu aqui foi o Gilson Darella.
Ai, o Gilson!
O Gilson, eu acho que ele incomodava bastante na escola, né? Ele era meio arteiro.
Olha, eu não sei que eu não guardei mágoa de nenhum aluno.
Me perdoe, Gilson. Gilson é meu amigo, né? Eu tô brincando.
Mas muito queridos, todo mundo tem saudade. O Gilson Darella, imagina, credo.
Quem é que esquece? Quem é que esquece do Marco?
A Cerise foi, a Suzana foi aluna. Uhum. Todos eles foram.
Quem é que esquece do Márcio Negão?
Ah, oh, Márcio!
jogava handball como ninguém.
É verdade.
Nosso amigo,
Márcio, né?
É.
A Nelly tem saudades de toda a irmã do Márcio.
Chamava de Márcio Negão. Depois eles montaram uma banda. Montaram uma banda.
É.
Que era a... uma banda de pop rock. Eu acho que era V8 o nome da banda. A maioria era do colégio.
Ah, lá saiu muita gente que se destacou na sociedade de Uruçanga.
Você lembra da Zuleima? A Zuleima, ela disse que ficou na sua casa e embalava no colo o primeiro filho.
A Zuleima, lembro dela, a Bruna, deve ser.
É, olha
a Zuleima cuidava do Davidson. Ai, lembro dela. Um abraço, Zuleima. Eu tenho que agradecer a todas as pessoas que me ajudaram na minha casa também. Teve várias, várias mesmo. Não vou citar nome para não esquecer nenhuma. E todas elas foram muito queridas.
Tem um áudio, um áudio que eu acho que é de Rio América. Vamos ouvir.
Então, olá, bom dia, Bicudos, certo? Então, a dona Iris Cancieleri foi minha diretora também, de 82, acredito, 83, 85, do Caetano Besbate, o Lourenci Cipriano, acredito que ela possa lembrar ainda.
Lourenci Cipriano.
Eu conheço, imagina, eu acho que eu tenho ele até no, nas redes sociais, querido. Um abraço, Lourenci.
Eu me formei em 1988, nessa turma da foto, Bicudo. Eu vou ver a foto depois. Quem escreveu foi a Vera Lúcia Zanelato, que também foi professora.
Foi professora, Vera Lúcia, lembro dela. Um abraço, Vera Lúcia. Tantas professoras boas que, nossa, lembro com saudades.
Bom dia, Bicudo. Pessoa maravilhosa. Meus pais eram muito amigos dela. Gersi e Iraci Savimondo.
Ah, sim, o Gersi.
O Gersi.
Savimondo, um abraço para vocês, meu Deus do céu.
Dona Iris. Você foi conhecida como a diretora do Caetano, né?
A diretora do
diretora
Caetano.
Diretora do Caetano.
É porque eu cheguei. E não tinha direção naquela época quando eu cheguei. Fiquei muito tempo lá, né? Aí eu passei por concurso, depois veio política, mas eu fui mantida, porque tu sabes que nós éramos do MDB. E aí também enfrentei o PS, acho que era PSD na época.
PDS?
PDS. Do piloto e tal.
Uhum.
E o piloto, o piloto Dionísio e Ana eram meus compadres, foram padrinhos do Cris.
Uhum.
E eles me seguraram na direção, agradeço a eles, rezo por eles, porque eu sou grata a todos os que me ajudaram.
Uhum.
Todos.
O próprio prefeito Ado Caceta Oliveira, na época, era da sigla PDS, né? Eu acho que era PDS.
Não, eu acho que... PDS, é.
PDS.
Né? PDS.
E era o PMDB. Era MDB.
MDB. E era PT antes, né? Depois formou o PDS. Que se criou muito partido. Que não, hoje a gente até faz confusão com tanto partido que tem, né? Eu entendo de política hoje depois que eu parei de trabalhar.
Aham.
Porque eu comecei a investigar tudo o que eles pensam.
Uhum.
O que eles fazem... E a mutreta deles, porque tem muita mutreta na política, sabe?
Muito toma lá da cá, né?
Não é só isso.
Toma lá da cá.
Entre partidos, entre presidentes, mandatários, tem muita... E eu não gosto disso. Não.
Dona Iris, você que enfrentou duas campanhas, né, como vereador e como vice, deve ter... trilhado muito esses interior aí, visitando residências. O que é uma campanha política, por exemplo? Para quem pretende, daqui a pouco, ingressar no mundo da política, né?
Olha, eu sempre digo o seguinte, que a gente tem, para ingressar na política, tu tem que te fazer conhecido. Como? Através do teu trabalho. O trabalho social eleva muito o teu nome nisso.
Uhum.
Porque é através do trabalho social que tu te destaca.
Uhum.
E tem, olha, que tem coisa para fazer dentro do social. Embora eu não tenha presidido uma comissão ou uma entidade, mas eu trabalhava muito afim como escola para essa entidade, sabe? E a gente se ajudava muito. Então, eu acho que a base para tu entrar na política, tu que está interessado... te faz conhecido primeiro e pelo trabalho. E principalmente trabalho social.
Quando a dona Iris falou, tu que está interessado, ela não fala para mim, ela fala para você que
está
ouvindo.
Sim, para todos, para os que não, é para o Bicudo. Bicudo faz um bom trabalho aqui na Rádio Marconi, esse meu ex-aluno também.
Verdade.
Querido.
Eu já fui provocado muitas, você não tem ideia, muitas vezes.
Fosse provocado?
Para entrar na política.
Tu daria um bom político.
Gosto de política, acho que a política... É, transparente, verdadeira, honesta, ela ajuda a sociedade a crescer, né? Mas a gente sabe como é que está a política hoje, né? E mesmo um partido de uma cidade pequenininha, ele está ligado a uma regional, ao estado e à nação. Então você coloca Sim. uma sigla na sua vida, uma sigla partidária, a gente sabe que soma por um lado, subtrai por outro,
com
é complicado.
Certeza, né? É complicado. É. Eu lembrei agora de uma passagem na política, na época que fui prefeita do Vânio, eu pedi para o Vânio uma coisa, que ele honrasse os votos que eu tinha na estação. Uhum. Porque eu tinha trabalhado muito tempo lá e eu, meu Deus do céu, a maioria dos votos eu tive lá na estação. Uhum. E ele honrou, graças a Deus, todo o calçamento que houve na estação, nós conseguimos, através da verba do Estado ou pela prefeitura mesmo, mas toda aquela parte da estação da Bela Vista, lá tudo isso aí foi calçado pelo Vânio. Uhum. E até lá em cima, na curva do S, que a gente dizia, sabe? Uhum. Então, lá também teve calçamentos que a gente levou com o dinheiro do Paulo Afonso na época, uhum. Que eu pedia, né?
É bom olhar para uma obra que você tenha contribuído, trazido, uma verba, lutado, e vê-la pronta, é uma melhoria, né?
Muito bom. É satisfatório, sabe, para a gente se sente feliz. Uhum. Feliz.
Alda Fraceto, Iris, era uma ótima diretora, me ajudou bastante, grande amiga em momentos difíceis. Um abraço, Iris.
Ai, Alda, querida Alda, professora do terceiro ano primário. Ótima professora. Uhum. Muito. A Marli Quaresimin foi da primeira série também, muito boa. Uhum. A Terezinha Bis, da quarta série, não esqueço, né? As principais logo do início, só estou citando esses. Uhum. É a Zélia Terezinha Besbate, da segunda série. Ótimas professoras. Aí, quando foi criado o ginásio, assim, então eu tive umas professoras excelentes. Português e inglês. Jânia. A Jânia.
A mãe
Zanelato.
A mãe de Janinha?
Não, a Jânia, não. Filha da dona Ivanir Zanelato, ali, Peron.
Poxa, não estou lembrando agora. Mas ela dava, era a quarta série?
Não, ela dava de quinta a oitava série, quinta, depois, oitava. Até segundo grau foi, certo. Eu acho que ela deu aula. A Jânia, a mulher do Tarcísio, que tinha uma gráfica aqui.
Claro, mas como que eu vou... Desculpa, Jânia, é minha vizinha, inclusive.
Tua vizinha.
Nós moramos a 50 metros.
Ótima professora. Claro. Matemática eu tive a Maria Zanin.
Linha dura a Jânia, hein, professora?
Sim, a Jânia era linha dura, a Maria era... Todas elas eram linha dura. Todas elas eram professoras Sim. da época, não adianta, né?
Era professora é um grande líder e respeitado, né?
É um líder respeitado. É. Não quer dizer que linha dura iriam lá bater ou fazer qualquer coisa com os alunos. Uhum. Elas só eram exigentes no trabalho. Queriam as coisas em dia. A Jânia. Tive a Maria Helena também lá de Cocal, que foi professora de ciências. Uhum. A Bernadette de História. De geografia foi a minha cunhada, a Lourdes, né? Uhum. Então foram professoras assim de excelência.
A Sheila Dinon, lá de Rio Maior, manda um alô para você, um abraço.
Sheila, querida, outro Sheila, um abraço também.
Deixa eu ver aqui, bom dia, Bicudo. É bom começar o dia ouvindo uma boa história. Comecei agora a ouvir no carro, né? Dona Iris, mulher muito importante para Uruçanga, mulher ímpar, especial. Amo incondicionalmente. Muito grata. Obrigado pela entrevista. Quem escreveu aqui é a Andréa. A Andréa da Silva.
Ah, Andréa. Andréa também. Eu cheguei a fazer uma lei para oportunizar. Na época saiu de Beládio, sabe? E aí começou a oportunizar muito, na época que eu era vereadora ainda. Certo. A oportunizar o pessoal daqui aí trabalhar fora, fazer dupla cidadania. Porque o Dimeládio foi uma abertura abertura muito grande para o pessoal, inclusive muitos alunos meus que eu não tinha qualquer expectativa se tornaram empreendedores em Uruçanga porque foram trabalhar lá. Eu agradeço ao Marcelo, que partiu esse ano, Marcelo Mazuco, que foi o maior líder, a maior pessoa que houve nesse intercâmbio todo da Itália com o Uruçanga. Quem fez a dupla cidadania conheceu o mundo, foi para o mundo, conseguiu dinheiro mais fácil do que o Brasil, veio e empreendeu em Uruçanga. Então, o gemelagem foi a melhor coisa que houve nesta terra de Uruçanga.
A Andrea, professora, Andrea foi diretora também.
Foi diretora. A Andrea, ela precisava trabalhar fora, porque só como professora, ela também tinha um filho e tal. A gente passava trabalho quando não tinha assim, uma família estruturada, né? E aí ela precisava trabalhar fora. Aí eu fiz uma lei que quem era efetivo na prefeitura podia se ausentar até 3 anos... E ficar fora da prefeitura e trabalhar numa outra coisa. Foi em função do Gemeládio que eu fiz essa lei. E essa lei, ela foi aprovada e a Andrea se beneficiou.
Claro.
Foi para a Alemanha, conseguiu dinheiro, veio embora, comprou um apartamento e assim foi a vida dela. Se tornou uma realidade.
E assim ela não esqueceu.
Né? Não esqueceu. Um abraço, Andrea, querida. Meu amor.
Bom dia, manda um beijo para a dona Iris Aras.
Catânio. Araci?
Não, é a Cida e o Neri. O
Nerizinho, querido, né? E a Cida, nossa. Meus amores. O Neri foi funcionário na prefeitura, mas eu acho que foi Caetano, foi aluno também.
É isso aí.
E a Cida mora aqui na Bairro das Damas, muito queridos.
E hoje, aposentada, o que você faz? Claro.
Trabalhei.
Você lê, você busca informações, você acompanha, falou agora, acompanha a política também.
Vou falar a verdade. Quando eu terminei de trabalhar em Florianópolis, que me aposentei pelo INSS também, eu vim embora e quis ir para o sítio. Por quê? Porque eu ia em todos os municípios do estado, às vezes ia até com o meu carro, dirigia. Olha, como coordenadora também, todos os municípios sempre dirigindo. Tive que aprender muito na minha vida, sabe? Dominar o trânsito daqui a Florianópolis e em todos os municípios do estado. Então, quando eu saí de lá, eu saí cansada. Eu queria ficar em paz. Fui para o sítio, porque eu não tinha mais condições nem de... Eu queria descansar. 60 anos, tu imagina, trabalhando desde os 18. Aí eu fui para o sítio e depois acabei trabalhando ainda mais. Com o Vanderlei voltou para a prefeitura, depois eu trabalhei com o... Ai, ele é até do PDT, o Minotto. O Rodrigo Minotto, porque ele era parente do Pinduca, do meu genro, aí fez a minha cabeça, eu fui para o PDT, ajudei ele também um pouco.
O Pinduca lá de Forquilinha, né?
Isso. Aí ele trouxe mais coisas para a educação, eu me lembro do Nova Itália, veio até o secretário da Educação. Eu trouxe até a pedagogia lá para o Nova Itália. Veio de Tubarão, eu trouxe curso superior aqui para poder dar pedagogia para as professoras. Eu esqueço de muita coisa que eu fiz, foi muita coisa mesmo. E aí, então, eu até esqueci do que a gente estava falando. Jair.
Eu perguntei sobre você aposentada, que faz hoje, né?
Sim. Aí eu fui para o Rio Maior, trabalhei ainda com o Rodrigo Minotto, em cursos, em mais coisas assim. Depois, eu 2012, eu acho que eu parei... Não, 2011, trabalhei com o Zen, na administração. Eu trabalhei com o Zen um ano e pouco, depois saí assim e parei. Aí eu fui saber o que, que era política. Fui estudar política desde o começo. Saber, porque eu não tinha tempo nem para ler. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. A minha vida não foi só de manhã e de tarde, foi de manhã, de tarde e de noite. Porque de manhã e de tarde, no colégio que eu trabalhava, na estação. E de noite eu trabalhava em cursos fora. Sempre foi assim a minha vida. Quase não parei em casa. Então eu quis descansar. Descansei, parei, sei tudo sobre as grandes lideranças do mundo, o que é socialismo, o que é direita, direita, esquerda, tudo, como surgir, o que que pensam. E eu, por isso que eu estou sem partido. Eu quero estar com Jesus na direita de Deus Pai. Tá? E fiquei no sítio, sabe para quê? Me dedico hoje a São Francisco de Assis, tratando cachorros e passarinhos.
Que coisa boa, que inveja.
E quero agradecer ao Mercado São Pedro, através do Evaldo, através do Demarque, que às vezes me ajuda com alguma fruta mais velha e eu dou para os meus passarinhos. Porque se eu não dou, eles estão tão acostumados, os passarinhos de rua, de ir lá em casa, que eles entram dentro de casa e ontem um foi morto.
Eles comem na sua mão?
Não, eles não comem na minha mão. Eu tenho assim, as prateleiras lá para eles.
Mas se você quiser, você traz na mão, né?
Ah, sim, eles já...
Uma banana, uma laranja.
Ah, sim, eles vêm, vêm.
Né? É legal,
e os cachorros? Os meus cachorros são bem tratados como se fossem pessoas.
Eu fui tocar uma vez no seu sítio com o pessoal do Léo
Bertinho.
Clube. A turminha do Léo Clube convidou?
Foi.
A gente foi fazer um som lá. Viu?
Foi mesmo, lembro agora. Era o Betinho.
O Sueli.
O Sueli, é aquela isso turma mesmo.
E o rio passa ali, né?
Passa o rio.
Rodeando
ali. É um lugar muito bom, muito bom. Quer ver no verão, assim, é muito gostoso ali.
Quando eu me aposentar, eu quero ter um sítio e viver igual a você.
Ah, é isso, olha, a melhor coisa que a gente faz.
Vai demorar um pouco
e
ainda.
E também eu mexo assim, eu trabalho o dia inteiro, sabe? Eu não fico parada, não fico na cama. Não tenho tempo nem para ler o Jair. Eu trabalho, ou tiro o mato, ou planto alguma coisa, ou chego um esterco no quintal. Eu estou sempre fazendo alguma coisa.
Quando você recebeu o convite para vir aqui, você aceitou na primeira ou ficou pensando? Se deu uma balançada?
Eu faz toda a vida que eu não tenho mais participação assim,
de rádio,
de entrevista. Na hora eu só perguntei para o meu filho, eu disse, quem é esse moço? Aí ele disse, meu amigo, tal. Aí eu disse, eu não sei, eu lembrei de ti como aluno, estava até com saudade de te rever mesmo, né? E aí então eu disse, não, aceitei na primeira.
Muito bom. Dona Iris, obrigado por ter vindo. Eu teria até muitas outras perguntas, mas o relógio, ele é inimigo do programa, ele não para nunca. Então, muito obrigado, muita saúde para você, né? Você deu a sua contribuição.
Graças a Deus.
Para a educação, para a política. Né?
E graças a Deus.
Hoje está aposentada, curtindo a vida da forma mais legal que você escolheu.
Ah, é. Hoje eu me dedico assim, a muita oração a mais a Deus. Não tinha tempo para Deus, porque eu vivia trabalhando, chegava em casa, tinha os filhos e tinha que caminhar com a minha criança. Era aquela coisa, né? Que a vida assim, tumultuada. E aí, então, eu acho que hoje, graças a Deus, só tenho que agradecer tudo. Agradecer a vocês que me convidaram, agradecer ao povo de Uruçanga, agradecer a todas que ficaram na minha casa me ajudando, na escola. Só tenho gratidão por essa gente toda. E rezo. Pode contar que eu rezo em casa, rezo 3 a 4 terços por dia. Rezo. E rezo sempre para pessoas diferentes.
Que bom. Muito
graças
obrigado,
a Deus.
Viu? Muito obrigado. Não esqueça de rezar pelos radialistas também.
Pode deixar. Pode deixar.
E é nosso ouvinte, é o Vita Marconi fiel, inclusive. Né?
Sim, com certeza.
Um abraço para a senhora e muito obrigado por ter vindo.
Eu é que agradeço a vocês, a toda a tua equipe, a Rádio Marconi. E não posso sair sem me lembrar do Padre Genor. Grande mestre. Grande homem, grande católico, saudades.
Muito obrigado. São 12 horas em ponto, encerramos assim essa bela conversa com a dona Iris. Intervalo e a gente retorna já.